A gente teve aí alguns contratempos aí, principalmente sempre num assunto aí que retoma, assim, meio que de tempos em tempos aqui, pessoal falando e tudo mais, que é a questão especificamente ali de um atendimento no pronto-socorro de Bandeirantes, onde a prefeitura compra este serviço da Santa Casa, né?
Aí foi acertado. É que aquele dia foi um perereco danado, né? Procedimentos, mais procedimentos, e de repente pessoas depois reclamando.
Algumas emergências que aconteceram, que daí, infelizmente, por se tratar de um pronto-socorro, tudo aquilo que for urgência, emergência, que for situação mesmo que esteja ali naquele momento, colocando em risco, né, Eliane, a vida da pessoa, ela correndo o risco de um óbito, alguma coisa, ele vai ter prioridade sobre qualquer outro tipo de atendimento. Então, aquele atendimento ambulatorial, clínico, que às vezes as pessoas estão ali para passar uma dor, alguma coisa nesse sentido, ela vai ter que aguardar o atendimento outro principal. Esse é o fundamento, o princípio de um pronto-socorro. E aconteceu isso naquele dia. Hoje mesmo a gente vai estar disponibilizando um profissional nosso ali na parte da tarde, sexta-feira, e até a gente viabilizar, fechar ali um projeto aí, uma ideia que a gente está tendo aí para extirpar, vamos dizer, para erradicar de uma vez esse tipo de problema. Já apresentamos essa proposta, estamos aguardando só o ok aí, né? Seja no caso aí, foi levado ao prefeito, a gente aguarda agora. E com certeza ele, mais uma vez, como tem sido, ele vai se sensibilizar com a proposta. Eu acho que a gente, de vez, Oswaldo, acaba com esse problema do pronto-socorro, com a questão dos dois médicos que nós teríamos ali. No fim de semana a gente já tem, no sábado e no domingo, e agora, durante a semana, nós colocamos dois profissionais, Oswaldo. Nós colocamos um, depois não deu certo, por uma questão do próprio profissional, de não se enquadrar dentro do atendimento, depois trocamos por outro, mas esse profissional preferiu se desligar. Ele não quis mais trabalhar nesse vínculo com o município. Então a gente está aí caminhando para fechar essa questão definitivamente do pronto-socorro.
É porque, na verdade, também o pronto-socorro é urgência e emergência, mas infelizmente, cidade como a nossa, vai tudo, né? A pessoa está com uma dorzinha de cabeça, dor de dente, vai procura o pronto-socorro. E se você tivesse uma UPA, uma situação para fazer um atendimento para esses casos mais a menos, né? Poderia até solucionar, mas o custo disso é muito, muito alto, né? A Eliane da Luz Hurtado, ela é diretora de saúde também e tem um conhecimento maior dentro da área de saúde, dentro de um hospital, dentro de uma Santa Casa, e sabe o quanto é dispendioso, né, Eliane? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, pronto-socorro é um lugar que deveria ser só para urgência e emergência, né? Até porque nós temos em todos os postos consultas médicas que soluciona essas questões assim de dores, de umas questões mais simples, né? Que não deveriam estar no pronto-socorro.
É, porque na verdade a pessoa, ela qualquer coisinha, ela vai para pronto-socorro, né? Ela, no entender dela, é ali que ela tem que ser atendida, né? E não tem o que se fazer, né?
No pronto-socorro a gente tem emergências que os profissionais juntam, às vezes, quatro profissionais e ficam duas, três horas lutando ali, salvando a vida de um paciente em coisas graves, né? E emergências graves. Então, o restante da população acaba sofrendo com isso, né? Mas nós estamos lutando, igual o Wanderson falou, para colocar um segundo profissional. Já tentamos dois profissionais, não deram certos, mas estamos procurando para trazer novos profissionais para ajudar a gente. Agora, um problema pontual, sempre vai ter um dia com mais dificuldades, assim, mas são problemas pontuais mesmo.
É, e não tem como, né? 100% não vai conseguir nunca, né? Infelizmente, não tem como ser assim, né?
Oswaldo, eu acho que a gente já melhorou, sabe, do que existia num outro tempo, nessa questão ali do pronto-socorro. Lógico que você aguardar aí, eu vou falar para você, eu tenho um caso aí, a minha filha precisa passar por uma endócrino pediatra, tem consulta para dezembro, sabe? Então, não é a gente às vezes ter a necessidade de esperar meia hora, 40 minutos, e quando você está com dor, é igual você falou aqui da dor de dente, você está com um canal doendo ali, você quer o atendimento imediato, chega a sair a água do olho, de tanto que dói aquilo. Então a gente entende também a questão do lado humano, da dor, do incômodo que gera, tudo mais. Mas existem procedimentos. Essa questão, às vezes, que tem ali de triagem e tudo mais, isso é adotado hoje em todos os lugares, Oswaldo. Em todos os lugares. Nós tivemos aqui, ó, vou falar para você aqui, num domingo, pacientes de Andirá vindo para ser atendido no pronto-socorro de Bandeirantes, mas não atendimento de urgência e emergência. Paciente vindo para cá para ser atendido em Bandeirantes, também, porque lá em Andirá também estava com problema. Eles vieram para ser atendido aqui. E o hospital, de uma certa forma, ele atendeu, porque é obrigação dele atender. Sim. Então, infelizmente, é uma situação que a gente vive hoje em todos os aspectos. A gente tem visto aí, às vezes, naqueles hospitais ali em Londrina, não podemos justificar um problema nosso apontando para os outros, mas um hospital infantil ali em Londrina, pessoas esperando 6 horas para ser atendido com criança, isso não pode, né?
Agora, vocês que são da área de saúde, qual é a maior deficiência hoje que vocês estão correndo atrás para tentar solucionar?
Especialidades, algumas especialidades são muito difíceis da gente trazer para o município. Nós estamos trazendo, nós trouxemos uma pediatra a mais, ela está atendendo com a gente ali no setor da vacina, então já ajudou muito, ajudou. Nós temos a doutora Marildo, que é nosso pediatra aí há mais de 20 anos, uma pessoa super capacitada, temos a doutora Aline e agora mais uma. Mas esses profissionais especializados são muito difíceis da gente trazer.
Oswaldo, aproveitando o gancho da Eliane, pediatra, a gente fala, o doutor Amarildo, eu tenho assim uma satisfação em falar do profissional, porque ele é um profissional que ele é disputado, sabe? Ele é um profissional que ele coordena a área de neonatal de um hospital na Grande São Paulo. Ele é o responsável por uma UTI neonatal. Então, as pessoas, nós temos assim um dos melhores profissionais em pediatria do norte do Paraná, que é ele. Nós temos aí agora a doutora Marielle de Andirá trabalhando conosco, está muito satisfeita de trabalhar com a gente como pediatra. É um município que não tem nenhum, nós estamos fechando 3 agora. E a doutora Aline, e eu quero falar aqui de primeira mão, Oswaldo, o seguinte, atendendo a um pedido da própria doutora Aline, inclusive, se a emissora quiser um dia conversar com ela, também fica à vontade, né? Ela não vai mais fazer o atendimento nas unidades como tem sido feito até hoje. Vão ser os 3 pediatras, nós vamos ter uma unidade central, que é o AME ali, o atendimento materno e infantil, os nossos pediatras estarão atendendo ali. Doutora Marildo, doutora Aline e doutora Marielle. A doutora Aline, ela fez esse pedido, que ela não, ela gostaria de continuar com a gente, mas que fosse nessas condições.
Agora, porque a gente, mas é o problema maior nesse sentido, o deslocamento das pessoas, né? Mas aí também o município deve dar uma solução, né? Para tentar, porque, por exemplo, o pessoal está lá na Bela Vista, vem aqui,
a gente sabe que é difícil, mas a pediatria, né? Infelizmente, os municípios aí, todos têm, assim, uma referência de pediatra. Cidades grandes, você tem uma cidade centro, aí com 500 mil habitantes, você pode até ter 3 referências de pediatria.
Sim.
Mas as pessoas, infelizmente, têm que passar por esse processo do deslocamento. Nós estamos falando do Sistema Único de Saúde, né? A gente procura ofertar a melhor possibilidade.
E ali vão se concentrar tudo, então.
Os 3 pediatras vão atender ali de segunda a sexta-feira. Todos os dias nós vamos ter pediatra. Principalmente, eu acho que praticamente todos os dias nós vamos ter pediatra cedo e uma tarde.
Essa é a intenção. Aquela coisa de ficar indo buscar a ficha de madrugada.
Acabou, Oswaldo. Principalmente em alguns lugares nós tivemos algumas polêmicas aí de gente chegando no dia anterior, 6 horas da tarde. Então nós não vamos mais ter isso. Vamos centralizar todos. Uma enfermeira que vai cuidar especificamente deste atendimento. E a Eliane está implantando juntamente com o setor ali uma novidade aí também para as mães que procuram ali, que levam os seus filhos. Pode falar aí, Eliane.
A gente está treinando uma enfermeira para ficar especializada ali na pediatria. Ela vai tocar puericultura. Puericultura é um trabalho assim que ensina as mães. As mães, mãe de primeiro filho, Oswaldo, nasce um filho, nasce uma mãe, né? Ela não sabe lidar com várias situações da criança, do bebê, né? E isso gera ela fica ansiosa, ela fica muito insegura em muitas situações. Então, essa enfermeira vai estar levando essa puericultura, vai ficar exclusiva para as crianças. Ali vai ter aparelhos ali para a gente estar vendo o bebê. e nós vamos implantar a Chantala, que é uma massagem própria para bebê. Essa enfermeira vai estar ensinando as mães, é uma massagem assim que relaxa, deixa o bebê bem mais tranquilo. Isso vai ajudar muito as mães, elas vão estar aprendendo muito lidar com a criança, não só na hora da doença, né? A gente está querendo assim fazer saúde, Oswaldo, não só atender o doente, mas ensinar. É uma prevenção, né? Nós estamos querendo prevenir que a mãe seja mais preparada para uma hora que uma criança passa por uma febre, alguma cólica, alguma coisa assim. Nós estamos implantando isso, mês que vem vai estar funcionando. Acredito que vai ficar muito bom lá.
Oswaldo, você, vou retomando a sua pergunta, na maior dificuldade a Eliane colocou. A especialidade, ela não é obrigação do município. O município tem atenção primária, atenção básica, que é o clínico geral, a unidade básica de saúde. Esse médico encaminha para a especialidade. A especialidade médica é uma obrigação do Estado e do governo federal. Mas a gente está, assim, cansado. Nós tivemos num congresso, eu e a Eliane, tratando de questão de saúde pública essa semana, e o problema maior está o quê? Exatamente nisso. Os municípios estão assumindo essa responsabilidade da gente ter o profissional. A gente não é obrigação do município. E aí havia um questionamento até do Ministério Público, como a gente teve aqui em Bandeirantes, em todos os 21 municípios, o que, que o município estava gastando com médicos, com credenciamentos, com contratação de profissionais, que não os médicos da atenção básica. Por quê? Porque não é obrigação do município. Para isso existe o SISNOP, o consórcio, que também não consegue atender a nossa demanda.
Mesmo, porque por isso aí uma cirurgia que de caso grave demora.
Demora, que a gente conseguiu ter um pequeno avanço em Bandeirantes. Nós temos gargalos ainda, sabe, na questão da cirurgia, por exemplo, cirurgia de prótese de joelho e quadril. Só um prestador presta cirurgia para nós no norte do Paraná. Eu não posso pegar o Oswaldo Luiz, que precisa de fazer uma prótese de joelho, e mandar ele operar em Curitiba. Não sou eu que determino isso como secretário. É o procedimento. Eu entro com um documento, vai para Cornélio, tem um médico auditor, tá ok, o Oswaldo tem direito. Vai para a fila, Oswaldo Luiz. Aí eu concorro com 399 municípios.
E não é só de joelho, né?
Não, aí tem neurocirurgia. Então nós estamos tentando viabilizar. Hoje eu recebi o retorno aqui de uma endocrinologista, a doutora Natália, ela quer atender com a gente agora em Bandeirantes, mas pelo SISNOP. Então, Oswaldo, qual que é a novidade que a gente tem em relação nessa questão? A gente já vem adotando esse ano e estamos melhorando mais ainda. Nós temos os profissionais do SISNOP. Nós temos, por exemplo, o doutor Nilton Miochi, dermatologista. Ele é de Bandeirantes.
Sim.
Ele sai de Bandeirantes, vai a Cornélio Procópio para atender no SISNOP. Aí eu mando a Eliane Furtado, que precisa passar por um dermato, lá em Cornélio para ser atendido pelo doutor Nilton.
Eu achei que você ia para lá, mandar você para lá.
Então,
que não adianta você mandar, que ele já falou que eu não tenho que a solução. Meu caso não tem solução.
Ah,
então, eu já falei, tá. Já disse isso.
O que, que nós fizemos então, Oswaldo? Dr. Nilton agora vai passar a atender em Bandeirantes, na nossa secretaria, ali na Secretaria de Saúde, pelo SISNOP. Então ele vai atender os nossos pacientes em Bandeirantes. Inclusive, se a gente conseguir abrir um espaço aí, atender mesmo até o pessoal de Tambaracá, de Santa Amélia, anda menos, atende na parte da tarde, a dona de casa pode trabalhar cedo. Dr. Reinaldo Lavorato, um outro ortopedista que é do SISNOP e que também as pessoas são encaminhadas para Cornélio. Vai passar a atender em Bandeirantes toda segunda-feira. Ele vem para cá agora. Nós estamos invertendo o processo. Nós vamos trazer
muito
o profissional.
Mais, isso já deviam ter sido feito há muito tempo.
Muito, Oswaldo, muito.
É muito mais fácil você trazer um do que levar 20.
O cardiologista. Dr. Luiz era o cardiologista que a gente tinha no SUS. Um abraço para ele, Dr. Luiz Comegno, uma pessoa que a gente admira e respeita e considera muito. E eu queria dizer para você que daí a gente ficou sem. Nós conseguimos um cardio, que é de Bandeirantes, o Dr. João Paulo Fogaça, filho do nosso querido amigo Paulo Fogaça. O João Paulo está atendendo em Bandeirantes, pelo SISNOP. Então nós estamos fazendo este caminho inverso, o ultrassom. Nós fazemos a média de 100 ultrassom por semana em Bandeirantes. Tem ultrassom que é feito em Cornélio ainda? Tem. Por que que eu faço ultrassom em Cornélio e a minha vizinha faz em Bandeirantes? Porque o município paga para o SISNOP a cota. São um valor que o município tem que pagar todo mês para o consórcio, para a subsistência do consórcio, e que estão incluídos alguns procedimentos. Essa é a cota. Então, não paga nada na cota. Está pagando, porque pagou o valor maior. aí a gente tem o extra cota. Então esses ultrassons que nós estamos fazendo em Bandeirantes, em torno de 100 por semana, ele é extra cota. A gente não manda mais a pessoa para Cornélia. Aquele que vai para Cornélia é que a gente precisa de usar a cota. Porque senão eu tenho lá 40 consultas, 40 exames de ultrassom, eu não vou usar. Fica lá. Alguém vai usar.
Chama atenção também. Exame preventivo. Nós estamos no mês da mulher, exame preventivo. Tem exame que demora 60 dias. Por quê?
O laboratório nosso, ele tem uma demora um pouquinho maior, Oswaldo, mas está sendo feita. A campanha está sendo um sucesso. Todos os postos estão com coletas, agendada, e nós esticamos o horário até 8h30 da noite ali no posto central. Então, não perca a oportunidade de fazer esse exame preventivo, tá? Sem nenhum custo. As enfermeiras são ótimas, elas coletam de uma forma segura. Ele demora um pouquinho, isso é uma questão do laboratório, né? Mas é, rapidinho chega esse resultado e a gente já vai fazendo preventivo aí de todo mundo, durante o ano todo, mas a gente foca essa questão aí do outubro rosa, né? E novembro azul também vai ter disponibilizado as consultas para os homens, tá? Só que essa questão eu sei que demora um pouquinho mais do que você for no particular, mas é tão seguro quanto fosse no particular. Mano.
Eu tô falando, é o tempo, sim, né?
É um pouquinho mais demorado, mas né? Chega rapidinho o resultado, a gente já faz uma consulta, o ginecologista a gente tem o doutor Luiz, a doutora Adriane, ela se afastou, né, por um projeto dela, deve retornar em janeiro. Mas nós conseguimos também trazer de Londrina, doutor Caio Conceição, é um ginecologista, obstetra, está atendendo, suprindo aí a licença da doutora Adriane, e o pessoal tem gostado muito dele. Então, tem consulta com ginecologista, com esse doutor Caio, excelente. A doutora Solange nos dá uma mão lá no Invernada, ela é uma ginecologista. Quando a gente precisa também, ela dá uma mão, ajuda a gente. Ela atende saúde da família lá no Invernada. Mas quando a necessidade, ela ajuda muito na ginecologia.
Porque descentralizou também o atendimento da saúde da mulher, né?
Descentralizou, Oswaldo, no sentido da consulta da gestante. Nós não inventamos nada. Nós simplesmente seguimos o que diz a referência à rede materna do Estado, que é todo mundo faz dessa forma. Passa pelas unidades, né?
Sim, é porque o programa Saúde da Família, Oswaldo, é o médico das unidades, eles são médicos da família. Eles têm que atender desde a gestante, homem, mulher, criança, eles têm que atender, esse é o programa. E nós temos indicadores para cumprir. A gente tem que olhar por esse lado, porque isso depende da nossa verba. Quanto mais altos nossos indicadores, mais recursos para a saúde.
Para fechar os 100% que o Ministério, teoricamente, tem que pagar para o município.
Sim, e um desses, na verdade, três indicadores, nós temos 7 que nós temos, eles elencaram 7 indicadores que a gente tem que cumprir. 3 desses são gestantes, então nós temos que cumprir com esses indicadores. E um dessas exigências é que a gestante seja vinculada na área onde ela mora. Então, se ela faz pré-natal pelo SUS, ela tem que participar do atendimento na unidade dela.
É, porque, na verdade, o atendimento da mulher, às vezes, porque o homem é relaxado, né? Mas a mulher, ela, todo ano, ela faz o preventivo, aquela coisa toda, né? E é fundamental, né? É.
Só complementando, Oswaldo, as gestantes que foram descentralizadas são gestantes de baixo risco, tá, sabe? Então, o médico saúde da família, ele tem toda a competência para atender. E assim, a gente tem visto bons resultados, tem visto um atendimento, assim, aquele vínculo com o médico da unidade dela. Porque ali, aí, o nenê vai nascer, a criança vai precisar de várias coisas na unidade, então já vai se fortalecendo esse vínculo na unidade. Isso é o sistema, o programa é assim. Então, tem dado um bom resultado e ajuda que a gente cumpra esses indicadores para as nossas verbas melhorarem.
Oswaldo, e um detalhe, de todas as pessoas que a gente tem, nós temos 7 unidades de saúde, contando com a unidade central. Em 6, nós temos hoje médica atendendo, em 6. Então, às vezes, fica aquela questão, mas eu quero... Então, são médicas, são mulheres que têm, assim, uma condição de prestar esse atendimento, como você falou aí, para a mulher. Tem gente, Oswaldo, que chega na consulta, nós tivemos aí depoimento de uma doutora para nós, a pessoa não queria nada, ela só queria conversar. E é uma questão, Oswaldo, de que daí ficou muito mais fácil, porque tratava-se de uma conversa de mulher para mulher. É um assunto assim que ficou, então aquilo ali, eu falei, olha como é importante a gente ter essa questão. Então a gente tem esse problema, o nosso gargalo está na especialidade médica, Oswaldo. A gente está com neuro, temos dois médicos em conversação, uma médica de Cornélio Procópio e um médico de Londrina, para nós termos um neuro só atendendo nós aqui em Bandeirantes. Neuro, consulta de neurologista. Sim. Aí a gente tem um outro problema, neuropediatra. Neuropediatra, Oswaldo, é igual você caçar,
uma mosca,
vamos falar assim, tirisco, igual a gente que lembra aí, vamos caçar tirisco, certo? Não existe, não consegue, graças a Deus que a gente tem aquele lá em Londrina, igual a fonoaudióloga. Oswaldo, você pode colocar assim um valor hoje, do valor que for da Prefeitura de Bandeirantes, tinha uma, duas, três, se eu não me engano, quatro fonoaudiólogos. As quatro pediram a conta, se desligaram do quadro, porque é muito mais interessante, e principalmente nesse período pós-pandemia, elas atenderem particularmente, e elas não estão erradas. O fonoaudiólogo nunca foi, né, Eliane, tão valorizado como ele é hoje, porque da importância do pós-Covid, que envolve a questão da fonoaudiologia. E aí o que acontece? A gente não consegue achar o profissional. Graças a Deus que a gente conseguiu fazer com que em casos de emergência, casos críticos, crônicos, a gente consegue agora encaminhar, infelizmente, para o Sisnop. A gente está conseguindo encaminhar um ou outro caso. Mas nós abrimos credenciamento, o credenciamento está aberto na Prefeitura de Bandeirantes e possivelmente o prefeito Jaelso, se tudo correr bem aí, nós vamos ter um concurso, vai ter vaga para fono. E eu digo para você, não vai ser fácil de preencher, não.
É outra coisa que muita gente confunde, e a gente às vezes vê que... E a gente passa por isso aqui no dia a dia, a pessoa vai no médico particular e chega lá que é o remédio do SUS. Isso não pode, né? As pessoas têm que ter acredito eu que não possa, né? Porque são vários casos desse sentido, né?
Não, a gente atende, né, Eliane?
A gente atende. O SUS, ele tem uma relação dos medicamentos que são elencados para o SUS, né? Então, tem tudo que a pessoa precisa, para diabetes, para hipertensão, para todas as doenças, mas às vezes o médico particular, ele vai dar um remédio, mas aí a pessoa muitas vezes tem que se encaixar no similar,
genérico, né?
Que,
similar.
Que o SUS oferece, não é nem Bandeirantes, né? Isso
é
geral, isso.
Oswaldo, a gente tem umas relações, o Rename e o Remume, Relação Municipal de Medicamentos. Sim. Aquilo que tiver dentro ali, a gente tem a obrigatoriedade de dispor.
Sim.
Mas, por sua vez, as pessoas às vezes chegam com medicamentos, então por isso que é importante. Às vezes um composto daquele medicamento, os sais que formam aquele medicamento, se você tem algo similar, você consegue, não tem aquele, mas tem um próximo daquilo. Então, o problema do atendimento particular, da pessoa que vai no particular e vem no SUS, a gente geralmente tem problemas, inclusive, com demandas judiciais de pessoas que vão em consultas particulares e vêm no SUS e não tem medicamento, elas acionam judicialmente, certo? Mas a gente está agora fazendo um processo licitatório, vai ser feito através do consórcio também, nós vamos comprar em 18 municípios, e aí com isso a gente consegue diminuir o preço, uma aquisição de medicamentos aí que o município tem a obrigatoriedade, no caso
de que hoje não tem nas farmácias dos municípios aqui.
Não tem,
hoje,
Oswaldo.
Nós vivemos uma situação desses negócios de licitação, e geralmente sempre falta alguma coisa por motivo de licitação. Por que que acontece isso?
A licitação, Oswaldo, ela dá deserto, a gente, ou então a empresa, ela ganha. Então vamos lá.
Eu vi um papo engraçado esse dia,
pelo
até primeiro pirona.
Aqui, ó. Tô abrindo aqui para você ver aqui, ó. Vamos ali, ó. Consórcio Paraná Saúde. A gente compra medicamentos por esse
Sim,
consórcio.
Esse
aí tem aí. Lá, isso. Esse aqui é o dessa semana, né? Então fala que os medicamentos que estão em falta. Oswaldo, tem medicamento por quê? O princípio ativo, ele deixou de ser encontrado para fabricar dentro do país. Ou seja, o Brasil hoje, ele é extremamente dependente da China e da Índia para fabricar medicamento. Então, você depende que a China mande, você depende que a Índia mande o princípio ativo, e muitas vezes, o que, que vai acontecer dentro do Brasil hoje, Oswaldo? Só colocar a cápsulazinha, o remédio dentro da cápsula, o remédio ali pronto, vem aquele fardo, aqueles bag com medicamento, certo? No, lógico, no apropriado, né? Com a questão de higienização, transporte, mas então acontece isso, não tem a matéria-prima para fabricar determinado tipo de medicamento.
Ou no caso de pirona, por exemplo, o pessoal empurra lá e espera para aumentar o preço também. Tem isso também, né?
Aí é uma briga e isso está acontecendo, né, Oswaldo? O fabricante X, ele tem o monopólio desse tipo de produto que você está falando, às vezes aquele... Então são três fabricantes. Eles cruzam o braço e ficam esperando o mercado, o Ministério da Economia.
Bom, um produto tão barato que é a dipirona, você não consegue achar na rede do SUS.
E aí, Oswaldo, da licitação acontece o seguinte, eu não posso comprar uma dipirona, é igual o soro fisiológico.
Também.
Você sabe que falta. Graças a Deus a gente tem conseguido, nós não tivemos esse problema em Bandeirantes, passamos bastante sufoco. Mas a gente tem uma parceria boa com a Santa Casa, que o Elton tem nos dado uma cobertura também. Oswaldo, se eu for fazer uma dispensa hoje para comprar soro fisiológico, o soro no começo desse ano eu pagava R$3, um frasco de 250 ml. Recebemos a cotação essa semana a R$16. Então, para você ter uma ideia, e qual a justificativa para você fazer um processo licitatório, aí eu faço, eu tenho que atender. Aí vem um órgão fiscalizador, alguma coisa, fala, mas por que você pagou esse valor aqui? Então, qual a justificativa, qual tudo? Então, a gente corre assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre.
É porque você tem que ir perto, trabalhar em cima da lei da improbidade também, né?
É isso também. Eu não posso ser irresponsável, né?
É outra coisa, nós temos mais de 3 mil pessoas sendo atendidas pelo câncer aqui na nossa cidade, só na nossa cidade.
3.200.
O número é grande, hein?
O número é grande, é enorme.
E às vezes as pessoas nem imaginam que é.
Não, é 10% da nossa população, Oswaldo.
10% da
população. São 3.200 cadastros ativos no Hospital de Câncer de Londrina.
Esse número não fomos nós quem criamos, veio de lá para cá, né, Helena?
São cadastros ativos.
Veio de lá para cá.
Outra coisa que a gente também vê é o pessoal que tem que fazer hemodiálise também, né? O número é grande de pessoas de hemodiálise também, né?
Oswaldo, é um outro problema aí que a gente tem que colocar para o conhecimento das pessoas, dizer o seguinte, a gente... É difícil você tirar o paciente de Bandeirantes e levar para Cornélio fazer hemodiálise. Ainda bem, Oswaldo, que nós temos essas duas empresas em Cornélio que estão atendendo a questão da hemodiálise. Essa semana mesmo, onde nós estávamos, tem o pessoal que estava conversando com o secretário de saúde, Beto Preto. O secretário até expôs, né, Eliane? O problema da hemodiálise no estado do Paraná é crônico. Então, não adianta nós pensarmos, assim, a curto prazo, vamos montar um centro de hemodiálise Bandeirantes. Ele não é,
pode, né?
Ele não é viável.
Não, e da lei, sim, pelo menos que
a população
que eu tenho, é onipopulacional, né?
É populacional e a questão é o seguinte, ele torna-se viável a partir, viável que eu quero dizer, o custo.
Sim.
É muito caro. Se você tiver mais de 100 pessoas fazendo naquele processo, certo? E a gente não tem aqui a nível, se a gente fizer aqui, um dos dois vai fechar lá. Porque eles atendem, na verdade, 21 municípios, regionalmente. Então, esse é um problema crônico, é um gargalo. A gente tem que trabalhar, sim, para melhorar, certo? Fazer um braço dos que já tem, alguma coisa nesse sentido, trabalhar em parceria, certo? E o ICL, Oswaldo, é uma briga, sim, que a gente tem muito grande. O OMPAR, em Arapongas, ele está acabando de construir um novo hospital, que fica na margem da rodovia, quando você vai para Maringá. Ali vai ser também, bom, para a referência de oncologia, o HU de Londrina agora é referência de oncologia, mas o problema é o seguinte, a tecnologia, o atendimento, aquela questão do profissional ainda está centrada no ICL em Londrina. 10% da nossa população, 3.200 pessoas passando por atendimento de câncer, é assim um número muito alto e a gente tem feito assim... o máximo que pode ou que não pode para tentar atender as pessoas que precisam desse atendimento.
É, porque às vezes as pessoas nem imaginam o que é que temos aqui, né? Às vezes não é fácil, não. São muitos e muitos.
Muitos, Oswaldo. Assim como a questão das cirurgias que nós colocamos, sim, né? Sim. A gente avançou muito. Esse ano nós já fizemos mais...
cirurgião hoje tem um monte esperando
Isso. O neurocirurgião, Oswaldo, nós estamos nesse ponto que eu coloquei aqui do neurologista, é o mesmo também, é um pessoal que também trabalha, é um pessoal de Londrina, sabe? Com a questão da neurocirurgia. Então, ele é uma conversa mais ampla que passa pela Santa Casa, passa pelo Estado. Se de repente a gente conseguir, porque a gente tem que começar a olhar da seguinte forma: eu não estou conseguindo ter a resolutividade dos nossos problemas fora daqui. Todo mundo esperando. Então, o que eu tenho que fazer? Começar a olhar para dentro. Vamos começar a trazer para cá. É aquela questão do especialista. Vamos bancar, vamos pagar para ter o profissional. A gente tem que fazer isso. Neurologista, neurocirurgião. Existe um interesse da equipe de neurocirurgião de operar, porque a Santa Casa de Bandeirantes, ela comporta uma equipe de neurocirurgião. Tem UTI, tem máquina de diálise. Então, é viável, Oswaldo.
Situação do CAPS, psicólogo, como é que está lá, vai vir mais?
Novidades aí, Oswaldo, também.
Porque nós temos também um trabalho hoje de psicólogo que é fundamental, que é a necessidade, não só no CAPS, como também nas nossas escolas.
Então tá, a Eliane pode falar um pouco aí.
Urgente, todas as vezes que o prefeito está aqui, a gente sempre está cobrando isso, porque depois da pandemia, eu acho que não é só para o adulto, a criança também está numa situação difícil.
Sim, Oswaldo, o CAPS tem duas psicólogas, elas atendem todos os dias no CAPS, e nós contratamos uma psicóloga para a saúde. Porque, assim, o CAPS, ele é o saúde mental, e nós temos, assim, tentado separar o que é saúde mental, aquele paciente que tem a dificuldade, a deficiência mental, e aquela pessoa, Oswaldo, que teve um trauma, assim, um pós-luto, um pós-separação, esse tipo de trauma, que a pessoa, ela vai sarar, às vezes com poucas consultas, né? Então, nós contratamos essa psicóloga, assim, separando, sabe? Então, ela está atendendo na saúde ali no posto central, a Gleice. Ela começou mês passado ela atendeu 44 pacientes. Então, está funcionando essa menina, uma ótima profissional.
Inclusive crianças, né, Eliane?
Inclusive, a gente tem encaixado crianças, ela atende. Essa semana finalizou a sala dela com toda a ambiência que os psicólogos gostam, precisam.
Tapete, cortinas, ficou muito bom.
Ficou muito bom. Dentro da nossa estrutura que é pequeno, está apertado, mas o psicólogo está funcionando.
E dá para fazer essa estrutura para chegar nas escolas municipais também, não?
Oswaldo, as escolas têm os psicólogos deles e os profissionais dele, então
centro psicopedagógico.
Sim, aí fica com as escolas, fica na educação. Na saúde, nós temos CAPS e agora essa psicóloga para esse tipo de atendimento.
E essa psicóloga, Oswaldo, ela também tem atendido, a gente está fazendo um trabalho aí muito bom, em parceria aí, né, Eliane? Temos conversado bastante com a doutora Aracê, com a doutora Juliana. Sim. E com a doutora Virgínia, onde a gente está desenvolvendo aí a questão da terapia ocupacional. Oswaldo, nós temos várias entidades assistenciais, ONGs, no município em Bandeirantes. Nós temos judô, nós temos karatê, nós temos o batilata, nós temos o acauém, nós temos a usina da cidadania. A terapia ocupacional não quer dizer que você tem que ter o profissional. Sim. Você vai encaminhar aquilo para uma. E assim, nós tivemos uma reunião com elas e foi muito exitoso esse trabalho. Elas se interessaram muito, as nossas promotoras do Ministério Público, e a gente está caminhando bem para isso. E, voltando ao CAPS, Oswaldo, a gente então está direcionando o CAPS realmente para atender a questão da saúde mental. Então, hoje, inclusive, pela manhã, nós tivemos uma conversa rápida com o Marcos. Então, o que eu digo para você aqui em Bandeirantes é o seguinte: nós temos, a partir, não sei, talvez já da semana que vem, hoje a gente tem uma médica de Londrina, né? Ela vai passar a vir semanalmente, uma vez por semana. O doutor Rafael, que já atende há tempos, vem a cada 15 dias, certo? E a gente está viabilizando mais uma. Ela é psiquiatra, ela é residência em psiquiatria. Ela também vai atender uma vez por semana. Então, possivelmente, nós vamos ter, durante a semana, durante o mês, em duas semanas, nós vamos ter dois profissionais e em duas semanas nós vamos ter três atendendo dentro do dia. Isso é o melhor, isso é um avanço.
A doutora Camille, ela foi fazer uma especialização na Austrália. Então, ela estava atendendo com a gente, ela pediu esse período e vai ser mais de um mês até que ela faça esse curso e volte e retome os atendimentos dela.
Tá, pra gente fechar, para a gente fechar, como nós temos que dizer aí, porque já estamos com o tempo
Oswaldo, nós temos assim pensado muito na prevenção, né? Igual o Wanderson falou, nós estamos fazendo essa parceria mesmo de encaminhar, incentivar os pacientes a irem fazer atividade física. Esse trabalho de prevenção, Oswaldo, parece que é chover no molhado, mas assim, por que que uma pessoa vai parar na hemodiálise? Porque ela deixou o diabetes dela descompensar, piorar, aí ela vai parar na hemodiálise. Quem vai para a hemodiálise é um diabético que não se cuidou, é um hipertenso que não se cuidou. Então a gente tem pensado em prevenção, em atividades físicas, em tomar medicamentos corretamente, né? Nós temos trabalhado muito com a equipe, nós fizemos uma educação continuada, estamos fazendo assim treinamento com a nossa equipe para isso, para pensar na prevenção. E para isso, para que não chegue em situações de emergência num pronto-socorro, né? Então a prevenção a gente fala sempre, mas o caminho é esse, é a prevenção para que esse paciente não vire uma emergência amanhã.
Oswaldo, é isso, Oswaldo. A gente agradece aí o espaço, a gente vai estar sempre à sua disposição. Problemas a gente vai ter sempre. Ali na saúde nós não paramos nunca de ter problemas. Nós temos todos os dias, mas a gente procura solucionar. Talvez não seja como o paciente. Para você ter uma ideia, nós temos uma paciente Bandeirantes, portadora de um CDI, que é um cardioversor desfibrilador, certo?
É um tipo do marca-passo.
É, e ele é específico. E ela tem aí, a bateria chegou num limite aí. Ontem nós fechamos aí, nós pagamos R$40 mil no equipamento. O prefeito Jaelso, nós estivemos junto, conversamos num trabalho de parceria com o Ministério Público. Nós estivemos lá, conversamos, foi feito, entrado com um processo, uma ação, a juíza deferiu, nós compramos e essa paciente, a semana que vem, vai estar sendo operada para trocar esse aparelho. Então, são casos, a gente precisa de estudar e atender. Infelizmente, a gente sabe, é aquilo que eu falei, a saúde, ela incomoda quando você está com dor e você quer a resposta imediata. Mas a gente vai estar sempre à disposição de vocês, da população de Bandeirantes, para trazer a melhoria.
Caso pronto-socorro resolvido.
Oswaldo, eu considero assim como praticamente sanado esse problema aí, certo? E com certeza, principalmente a gente hoje com o sábado e o domingo aí, não teremos problema nenhum.